cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Dante Galian, autor do livro A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma. Este volume integra o catálogo da editora Martin Claret.
Dante, quais as doenças em que a literatura é o melhor remédio?
As doenças da alma. E eu chamo das doenças da alma aquelas que fundamentalmente impedem com que a alma seja o que ela tem que ser. O Fernando Pessoa dizia, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu costumo parodiar dizendo assim, nada vale a pena se a alma é pequena. Com uma alma pequena, a perspectiva de vida fica muito pequena. E tudo se torna pequeno. E eu acho que grande parte das doenças que a gente vive hoje, que começam na alma e depois se somatizam, vão para o corpo, elas são derivadas dessa experiência de empequenecimento da experiência. Né? Cada vez mais a gente começa a perceber que a experiência humana, que tem essa potencialidade de crescer, de se ampliar, como a gente vê nas grandes obras, por exemplo, em Homero, em Dante. Dante é uma coisa grandiosa, né? Aquela viagem para o inferno, para o purgatório, para o paraíso, assim por diante. É de uma experiência de dilatação ou de dilatamento da alma, que é profundamente, quando você termina de ler Dante Alighieri e ainda você tem a oportunidade de conversar, de compartilhar assim por diante, você sente que você já é uma outra pessoa, que você viajou junto com ele, com Virgílio, pelo inferno, pelo purgatório e paraíso. Quem tem essa oportunidade hoje em dia de ter visitado o inferno e ter voltado para contar como era? Toda vez que a gente não responde a essa necessidade de ampliação da alma, a gente acaba se empequenecendo e todas as doenças derivam desse apequenamento.
Tigre, William Blake. Tradução e interpretação, Augusto de Campos.
Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna abrasa. Que olho ou mão armaria tua feroz simetria? Em que céu se foi forjar o fogo do teu olhar? Em que asas veio a chama? Que mão colheu essa flama? Que força fez retorcer em nervos todo o teu ser? E o som do teu coração de aço? Que cor? Que ação? Teu cérebro, quem o malha? Que martelo? Que fornalha o moldou? Que mão? Que garra? Seu terror mortal amarra. Quando as lanças das estrelas cortaram os céus ao vê-las, quem as fez sorriu, talvez. Quem fez a ovelha te fez. Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna abrasa. Que olho ou mão armaria tua feroz simetria?
Dante, o laboratório de leitura, LabLay, está em pleno desenvolvimento. É possível projetar os próximos passos?
Olha, Marcelo, eu recentemente me contaram uma história que eu fiquei assim bastante impressionado e que um pouco já aponta aí dos dobramentos do laboratório de leitura. Além de todas essas questões que a gente está vendo aí, quer dizer, de uma coisa que nasceu muito pequenininha, com 3-4 pessoas numa escola de medicina e que hoje já é uma atividade plenamente reconhecida, desenvolvida. A gente em 2014 ganhou o prêmio Viva Leitura do Ministério da Cultura e da Fundação Santillana, junto com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, quer dizer, a gente teve um reconhecimento em nível internacional em relação a isso. Todas as de diálogos que eu tive em Londres, em Paris, na Espanha também, onde a gente teve algumas parcerias nesse sentido. E agora esse desdobramento todo nas empresas que estão entendendo o laboratório como uma forma de humanização e como uma forma de desenvolvimento humano dentro das próprias empresas. Isso tem me levado a pensar, por exemplo, em certos conceitos como a responsabilidade humanística, que é uma maneira de incorporar não só essa questão da sustentabilidade, que hoje está super na moda, as pessoas pensando na ecologia, mas ninguém pensou na ecologia da alma. Temos que pensar na ecologia da alma das pessoas. Quer dizer, encontrar no espaço de trabalho um espaço de desenvolvimento do humano, não só do profissional. Então, assim, estou tentando convencer as empresas a comprarem o laboratório de leitura como uma forma de dar esse algo a mais, de se responsabilizar humanisticamente com seus funcionários, com seus colaboradores. E agora, recentemente, essa semana mesmo, eu tive a notícia de que uma pessoa que participa do laboratório, um parente que estava fazendo uma pós-graduação na Califórnia, estava tendo uma aula num curso de pós-graduação lá na Universidade da Califórnia, e de repente um professor de lá, americano, começou a falar de algo revolucionário que estava acontecendo no Brasil, de uma atividade de formação baseada na leitura e discussão dos clássicos da literatura. Aí essa pessoa voltou da Califórnia, comentou isso com a minha amiga e com essa participante do laboratório e falou assim, mas esse cara é o Dante. Claro, a gente está, como eu falei, a gente tem desenvolvido pesquisa e essa metodologia e esses efeitos do laboratório não estão só no meu livro. O meu livro foi uma coisa que eu tentei direcionar para o grande público para mostrar o que a gente está fazendo, mas a gente já vem publicando há quase 10 anos artigos, tanto em português quanto em inglês, quanto em espanhol, sobre os resultados do laboratório. Então a gente está vendo que a coisa já está chegando, já está se globalizando. Eu estou vendo no laboratório de leitura uma possibilidade de transformação da educação em vários níveis. Uma educação que reincorpore a experiência estética, que faça da arte o ponto de partida da formação do homem. E a partir daí, eu acho que a gente pode construir uma sociedade. A literatura mesmo mostra que é impossível pensar numa sociedade perfeita e ideal. Haja visto as distopias do Huxley, do Orwell, do Bradbury. Eu não acredito em utopias de sociedade ideal. Mas que a gente pode, talvez, construir uma sociedade mais ética, mais sensível, mais humana, isso eu acho que é possível, sim. E eu acho que o caminho para se chegar nessa nova sociedade é através da experiência estética, através da literatura, principalmente.
Gente, você não gostaria de tocar algum tema, alguma questão do livro que nós não conversamos?
Olha, você fez perguntas tão pertinentes e tão abrangentes que eu acho que, basicamente, assim, do essencial, tudo aqui foi tocado. Mas eu acho que um aspecto que eu gostaria, talvez, de frisar daquilo que eu já comentei com você nessa entrevista, que, aliás, foi um grande prazer para mim, que é sempre um grande prazer conversar sobre o laboratório de leitura, é com relação ao aspecto humanizador mesmo do laboratório e o quanto que essa experiência afeta a vida das pessoas para melhor. O quanto que a gente tem observado, por exemplo, a partir dos testemunhos, a partir das pessoas que, eu costumo até dizer, avisar as pessoas quando elas começam a entrar a fazer o laboratório pela primeira vez, eu falo, olha gente, eu vou dar um aviso, fazer laboratório de leitura vicia. Porque a partir do momento que você fez o primeiro ciclo, você não quer mais parar. Porque você entra dentro de um processo, né, muito prazeroso. Primeiro de fazer essa descoberta da literatura clássica como uma descoberta de um mundo infinito de possibilidades da imaginação, da sensibilidade, das percepções e assim por diante. E por outro, descobrir nesse espaço de encontro algo que a humanidade, infelizmente, se afastou muito nos últimos tempos, que é o espaço da convivência, que é o espaço da conversa. E nesse sentido, eu gosto da palavra conversa, porque ela tem um duplo sentido. Ela é a conversa no sentido de trocar palavras, mas ela também tem um sentido mais profundo de conversão. Toda vez que a gente conversa com o outro, a gente está se convertendo. Porque a gente está trazendo o outro para dentro de nós. E ao trazer o outro para dentro de nós, a gente amplifica a possibilidade da nossa própria alma. Então, a gente está se convertendo no sentido de descer a camadas cada vez mais profundas de compreensão do homem e de nós mesmos. Então, nesse sentido, eu acho que o que eu quis destacar nesse meu livro é justamente esse convite de ver na literatura e, de maneira particular, nessa experiência peculiar da literatura compartilhada que a gente propicia no laboratório de leitura, um caminho de conversão. Não conversão religiosa, né, no sentido místico, se bem que tem um pouco de místico nessa experiência literária e estética, mas no sentido de uma conversão pela humanização. Pode parecer que eu pareça quase um pastor, um pregador falando e tal, mas é que eu sou muito apaixonado mesmo, seja pela literatura, seja pelo laboratório, né? E a gente sente isso no efeito das pessoas. E não é uma religião no sentido, digamos assim, do ponto de vista fanatismo, mas é uma religião da liberdade, né? Porque a literatura é um espaço de conversa de todas as culturas, de todas as raças, de todas as religiões, de todos os credos. Todo mundo pode se encontrar, porque a obra de arte é uma obra aberta, ela não é fechada. Então a literatura ela possibilita isso, com que várias leituras e várias interpretações a respeito de uma mesma obra sejam possíveis. Isso é uma grande lição. De maneira particular, no Brasil, no momento que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, a gente aprender a conviver, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas crenças, eu acho que é o único caminho para a gente continuar pensando numa sociedade saudável.
Dante Gallian é autor do livro A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma. Este volume foi publicado pela editora Martin Claret. E para encerrar a edição de hoje, vamos ouvir Carlos Drummond de Andrade ler o seu poema Mãos Dadas.
Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Benet Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP. Thank you.